José Gislon. Nasceu no dia 23 de fevereiro de 1957, no município de Dona Ema, no estado de Santa Catarina. É o terceiro dos 9 filhos de Vicente Gislon e Jurema Gislon. Frequentou o serviço militar de maio de 1976 a abril de 77, no quartel da Polícia do Exército em Brasília. Em 1978, ingressou no Seminário Santa Maria dos Freis Capuchinhos, localizado na cidade de Irati, no Paraná, onde cursou o segundo grau e o postulantado. José Gislon emitiu os primeiros votos em 24 de janeiro de 1982. Depois, frequentou o curso de filosofia até 83, no Instituto de Filosofia dos Frades Capuchinhos, em Ponta Grossa, e concluiu a teologia no Instituto Teológico Paulo VI, em Londrina. Em 1987, Gislon emitiu os votos perpétuos e foi ordenado diácono. Em maio do ano seguinte, recebeu a ordenação sacerdotal na cidade de Uraí, também no Paraná. Desde então, José Gislon exerceu sua vida consagrada em diversos lugares, até que em 6 de junho de 2012, foi nomeado bispo da diocese de Erechim, onde ficou até junho desse ano. E no último dia 8 de setembro, Dom Frei José Gislon assumiu como bispo da diocese de Caxias do Sul. Agora, Dom José Gislon é o entrevistado do Conectado Perfil.
Olá, bom dia! Você está na tua Rádio São Francisco, a rádio do teu tempo. Hoje, sábado, dia 21 de setembro. Quem te faz companhia por aqui sou eu, Isadora Martins, substituindo o Pablo Ribeiro, que está aproveitando aí seu descanso das férias, mas que na semana que vem já estará junto com você aqui na programação. Nesta segunda hora do Conectado, nós contamos a história de personalidades aqui da nossa cidade e região. Pessoas que têm uma bela experiência de vida para compartilhar. E hoje o nosso entrevistado do Conectado Perfil é o atual bispo de Caxias do Sul, Dom Frei José Gislon. Bom dia, Dom José, tudo bem? Seja bem-vindo.
Bom dia, Isadora. Bom dia a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. É uma alegria poder dirigir também uma palavra a esse povo de Deus e a todas as pessoas que nos acompanham nesta manhã.
Muito bem, é uma alegria também para a gente poder tê-lo aqui conosco, né? Para a gente compartilhar então um pouquinho, Dom Frei, da sua história, né? E para a gente começar então, vamos falar da infância de Dom José Gislon. Como foi? Você nasceu lá na cidade de Dona Ema, né?
Sim, na verdade, numa comunidade do interior do município de Dona Ema, porque a cidade mesmo do município fica no Alto Vale do Itajaí, num vale muito bonito, mas eu nasci no alto da serra, por assim dizer, né? Uma realidade, eu acho, uma infância, eu acho assim, simples, mas bonita, porque morava entre as famílias dos avós maternos e paternos. Então a gente sempre teve os nonos por perto, da parte do meu pai e da minha mãe. E eu acho que foram uma presença bonita, porque ajudaram assim a fazer memória da família, da realidade histórica, de onde tinham vindo, por onde tinham passado, e toda essa parte também da cultura vêneta italiana que era vivida na família, no contexto da comunidade. Penso que foi uma marca assim, muito positiva na minha vida, nessa comunidade, primeira comunidade, onde também depois fiz a catequese, apenas completado 7 anos, fiz a primeira Eucaristia. Então, assim, eu guardo assim, lembranças muito bonitas da minha infância, por essa realidade vivida assim numa comunidade interior, mas uma realidade muito próxima assim, de família, também de comunidade de fé.
Claro. E falando então um pouquinho, né, dessa questão da educação, qual que foi a primeira escola que o senhor frequentou?
Bom, eu como primeira escola, depois quando eu tinha assim 7 anos, a minha família mudou dessa primeira comunidade onde nós vivíamos, que era a comunidade de Rio Caçador, e mudamos para a comunidade Caminho Pinhal, uma comunidade maior onde tinha várias casas de comércio e tinha também a escola estadual, mas quem cuidava da escola, as professoras, eram as irmãs catequistas franciscanas. Então tinha uma comunidade religiosa que tinha casa nessa comunidade. E elas praticamente se dedicavam à catequese da comunidade e também, digamos, eram responsáveis pela escola da comunidade. Então eu posso dizer assim que foi uma graça também de Deus, porque eu tive assim na educação fundamental, primário que se dizia, uma boa formação nessa parte da escola. E era uma comunidade assim, digamos, tinha um número praticamente com mais de 100 famílias. E uma comunidade assim, marcada muito pela cultura também, digamos, italiana, onde as pessoas tinham uma proximidade muito grande, eram grandes famílias, mas nós éramos um grande grupo de alunos, porque como as famílias tinham muitos filhos, né, a escola também, digamos, tinha um número bastante grande de alunos. E foi também um momento bonito, essa parte da infância, da escola, muitos amigos que a gente cultiva até hoje, por todo aquele contexto que tínhamos assim, de proximidade, de comunidade. E nessa paróquia, nessa capela, o padroeiro era São Rafael e o padroeiro São Pedro. As próprias festas da comunidade eram muito participadas, as famílias se envolviam muito e tinha um espírito assim praticamente de uma grande família nos dias de festa da comunidade, onde todos estavam ali, almoçavam junto, tinha geralmente a celebração da Santa Missa. Eu acho que são passos assim que marcam a nossa vida e marcaram muito a minha vida também. Eu era coroinha também quando tinha as missas, eu ajudava o padre, os padres eram alemães, espiritanos que atendiam a comunidade. Às vezes, assim, com português assim, muito sofrível, né? Porque vinham como missionários sem saber a língua, mas eu acho que tudo ajudava a comunidade a viver a sua caminhada de fé e eu acho que ajudou também no meu processo de discernimento vocacional.
Dom Gislon, teve um momento ali também, né, da sua vida lá por volta de 1976, que o senhor acabou indo a Brasília, isso também. Sim. Ingressou no exército,
sim,
né?
Na verdade, quando chegou em 72, a minha família mudou de Dona Ema, foi para morar em Joinville. Nós éramos assim adolescentes, um pouco mais, e meus irmãos também queriam estudar, etc. Então meu pai resolveu vender as duas propriedades que tinha e fomos morar em Joinville. Ainda era um período assim, foi um período de um êxodo muito grande nos anos 70, 72, de muitas famílias que saíram, foram para Blumenau, Joinville, Curitiba, vários tios foram embora para Curitiba. Então, assim, foi um tempo de êxodo, um êxodo muito grande nessas comunidades onde nós morávamos, seja na primeira comunidade ou na segunda comunidade. E a minha família, então, foi morar em Joinville, lá, então, eu fiz o ginásio antigo e depois também trabalhava na indústria Tigre, em Joinville. E de lá, então, eu fui chamado para o serviço militar e fui, então, enviado a Brasília na polícia do Exército. No tempo, era o presidente era o Ernesto Geisel, né, que era o presidente da República. Claro, era um momento, assim, acho um pouco difícil da história brasileira e tudo mais, mas para mim também foi um tempo de crescimento. Aprendi muito, fiz amizades. Eu acho que são aquelas situações que aparecem na nossa vida que temos que também saber tirar sempre algo de positivo de cada passo que damos na história e na nossa vida. Eu penso que cada oportunidade nós temos, pode enriquecer a nossa caminhada humanamente e espiritualmente. Depende das atitudes que nós temos. Mas para mim o serviço militar foi assim, um momento assim, muito bonito, porque lá tínhamos um capelão militar que depois eu descobri que era capuchinho e da província que eu acabei entrando também, mas fiquei sabendo só depois que estava no seminário. Então foi assim, acho que um momento bonito, conhecer a realidade de Brasília, uma realidade totalmente diferente do contexto. Brasília era uma cidade jovem, ainda era um processo, uma cidade em construção, né? Mas foi assim, digamos, para mim foi uma oportunidade muito bonita. Eu acho que me ajudou muito também a crescer, né, como pessoa.
E logo depois, Dom Gislon, você já ingressou no Seminário Santa Maria, né?
Sim. E quando eu retornei, então, do serviço militar, eu retomei meu serviço então, que eu tinha na Tigre, em Joinville, na Companhia Tigre, e também eu frequentava uma escola, né, estava fazendo o segundo grau, tinha começado a fazer o segundo grau. E aí, em 78, foi então quando eu fui para o seminário. E foi assim uma coisa interessante, porque como eu trabalhava na Tigre, tinha um senhor que tinha um irmão que era Frei Capuchinho. E aí o dia falando assim, né, no trabalho, era um senhor assim de uma certa idade, ele disse, ah, tenho um irmão padre. E eu disse assim, olha, eu também tinha pensado, quando na minha infância, ser padre. Realmente, um dia passou na comunidade, na escola que eu estudava, um irmão marista, e convidando assim quem queria entrar no seminário, etc. E eu fiquei assim muito animado. Eu lembro que do caminho da escola até em casa eram 4 quilômetros. E eu corri esses 4 quilômetros, assim, justamente em casa, para pedir para o meu pai para ir para o seminário. E o meu pai, assim, de uma forma assim muito serena, mas ele disse assim, não, na nossa família ninguém foi e você não vai ser o primeiro, ele disse, né? E, então, assim, ele me desmotivou completamente a minha ida para o seminário. Mas também eu acho que foi uma coisa bonita, porque se eu tivesse ido, talvez, naquela fase da vida, eu teria depois saído, né? Mas aquilo ficou dentro de mim, eu acho que ficou dentro de mim, ficou adormecido dentro de mim. E quando, um dia no trabalho, esse senhor disse, ó, tenho um irmão que é padre, eu disse assim, eu quando era criança, eu também tinha esse desejo, né, depois, por certas situações, tudo, né, eu não dei o passo. Mas esse senhor, eu acho que foi a mão de Deus, porque ele disse assim, mas se você quiser ir, ainda, eu tenho meu irmão que é padre, ele é diretor de um seminário lá no Paraná, e eu falo com ele, e ele arruma para você. Eu disse, não, mas agora eu já estou com 21 anos, né? Eu disse, talvez não é esse o caminho. Mas ele disse, só, pensa bem, se você quiser, eu entro em contato. E depois de uns dias, realmente, eu refleti, e disse assim, então diga para o teu irmão que eu gostaria de falar com ele. E esse irmão dele veio um dia em Joinville visitar os familiares, e eu falei com o irmão dele, né? E ele era o diretor da Filosofia e Teologia na cidade de Ponta Grossa, e as aulas já no Seminário de Santa Maria já tinha começado na metade de fevereiro, e nós estávamos no final de fevereiro. Mas aí ele disse assim, se quiser, eu falo com o reitor do seminário, e ele te acolhe, mesmo que tenha passado 15 dias já do início das aulas, ele te acolhe. E aí eu tomei a decisão, sim, fui no setor, no RH, pedi a rescisão do contrato de trabalho, tudo, né? E ajuntei, cheguei em casa, eu disse assim para minha família, olha, eu vou para um seminário. Foi, assim, um choque muito grande, a minha mãe começou a chorar, queria saber por que eu estava tomando aquela decisão, meus irmãos também ficaram todos um pouco, assim, sentidos que eu ia sair de casa, meu pai também não entendeu. Mas eu tinha uma reserva econômica que eu tinha guardado do trabalho e também pagava a escola. Eu disse, não se preocupe, economicamente eu me viro. E eu sei que assim, em poucos dias, ajuntei a minha roupa, coisa, uma mala, algumas coisas, e com o endereço na mão, eu fui então para Irati, no Paraná. Eu lembro que eu peguei ônibus Joinville, Curitiba, que é Foz do Iguaçu, para descer em Irati. Quando eu cheguei no seminário, eu pensei que era dia 4 ou 5 de março. Para mim, assim, foi uma super. Era um seminário muito grande, era fora da cidade, num lugar chamado Engenheiro Gutierrez. E quando eu cheguei, assim, já era mais ou menos uma hora, então na parte da frente do seminário não se via ninguém, né? Mas quando cheguei perto do seminário, assim, escutei muito barulho, assim, jovens gritando, jogando. E aí tinha acabado o almoço, eles estavam naquele período de recreação, jogando, etc. E fui acolhido nesse seminário, onde já tinha 175 seminaristas, eu fui 176.
175.
Né? E funcionava também como uma escola, era uma realidade assim, muito grande, os padres também davam aula, e tinha também leigos que lecionavam. Digamos, foi um choque a chegada, porque o seminário que eu tinha na cabeça, eu não encontrei. Encontrei uma realidade totalmente diferente, mas eu tinha consciência de que, se eu quisesse percorrer um caminho, eu tinha que passar por aquela realidade. Só na minha sala éramos 43, né? Um número muito grande. E foi assim, acho que um momento assim, também de adaptação bastante difícil. Eu tinha uma independência econômica, digamos assim, de sair, de encontrar pessoas, etc. E ali era uma realidade fechada, a gente não saía, né? Tudo acontecia ali dentro do seminário, raramente quando tinha uma festa na comunidade, assim a gente podia sair. Mas eu penso assim que a força de vencer e de cultivar o ideal foram sempre mais fortes do que todos os desafios que eu encontrei. Eu sei que foram 3 anos dentro desse seminário, o reitor era uma pessoa muito enérgica, mas também tinha uma percepção de individuar pessoas e confiar tarefas. Eu sei que ele, logo no primeiro mês que eu estava no seminário, me confiaram uma tarefa, uma responsabilidade, acho que bastante grande no seminário. O seminário se automantinha, tinha fábrica de terço, de malhas, de lã, de velas, de chaveiro, toda essa parte. E me encargaram do departamento de vendas, né? E foi um grande desafio, porém também mais uma oportunidade para que eu pudesse crescer também. Eu sei que os 3 anos passaram muito rápido e foi um momento assim onde eu pude conhecer muitas amizades e que depois saíram. Daqueles 43, só eu estou como capuchinho, né? Mas dos 176, depois vieram outras turmas. Até hoje eu mantenho amizades com muitas pessoas que moram em vários estados do Brasil. Eu penso que também é uma graça de Deus sempre você poder encontrar pessoas, conhecer pessoas, né, amizades, que nos enriquece muito também na nossa caminhada de vida. Nós não somos uma ilha, né? Na vida nós sempre temos essa oportunidade de encontrar pessoas diferentes e também fazer amizades que nos enriquecem, não só do ponto de vista humano, pelas qualidades que cada um tem, mas também do ponto de vista espiritual, porque cada pessoa, eu penso, é um dom de Deus, né, na caminhada da humanidade.
Sem dúvidas, belas palavras, né? E uma bela história, que agora a gente vai ter que dar uma pausa, né? Dom Gislão aqui contando a sua história, então, pra gente no Conectado Perfil. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já já estaremos de volta, então, para você ficar sabendo um pouquinho mais sobre a vida do atual bispo de Caxias do Sul, Dom Frei José Gislão. Voltamos já!